Na última pregação, falei sobre coragem para servir a Deus, para se expor a qualquer coisa que Deus deseje de nós e abrir bem o leque, um serviço qualquer, se expor a uma doença, se expor a uma perseguição, até na forma de um bullying ou de uma gozação de colegas, escola ou faculdade, em termos de serviço a Cristo, do crente, e coisas assim vocês devem ter ouvido. Eu ainda quis fazer duas observações antes de terminar, mas já tinha dado o meu tempo e eu não queria um tempo que eu próprio me condiciono, e eu não quis estender muito. Eu resolvi que vou fazer uma observação hoje e a outra na outra meditação. A observação é o seguinte: por todos, além de todos os argumentos que eu usei para nós termos coragem nas coisas que o serviço a Deus pode nos exigir, lembrar que Deus pode tudo, tem poder para nos proteger dentro do tal do perigo que nós achamos e daquilo que está nos dando medo. Se nós precisamos de coragem, é porque estamos tendo receio. E se estamos tendo receio ou medo, tem algum perigo. Salmo 27:1, isso aqui foi mera escolha mesmo, porque eu tenho centenas de passagens, se é que não vai a mil ou mais, de passagens que falam do poder de Deus, do interesse de Deus em nos proteger. Eu escolhi um. Salmo 27:1 diz assim, muito bonito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele responde e a passagem continua. Fora do contexto, pode parecer que eu resolvi trazer uma verdade absolutamente básica, primária da fé cristã, de que Deus é poderoso, usando até o termo teológico adequado, né? É um Deus todo-poderoso e que, juntamente com isso, o fato de nos amar, nos proteger, nos torna muito, muito, deveria nos tornar muito seguros. Isso é quase elementar, lembrar isso. Olha, não deve ter tanto medo, porque Deus é poderoso, Deus pode tudo e tal. É bom lembrar que o fato de Deus ser muito poderoso significa que, para Ele, não existe perigo. E Ele determina tudo conforme o conselho da vontade dEle. Então, o que nós achamos perigoso para Ele, não é. Esse contexto de perigoso tem um lado só, a rigor. Meu pai, com 92 anos de idade, teve que se submeter a uma cirurgia, já em consequência do câncer no pulmão. Aí nós dissemos, agora, se não for de câncer, ele vai de Covid. Isso foi em março, abril. Estava no começo ali, era quase óbvio. E especialmente porque estava atacando no início, lembro disso, especialmente os mais velhos e tal. Não pegou coisa nenhuma de Covid. Quando foi em julho, ele precisou de uma outra cirurgia. E a pandemia muito mais avançada. Disse, agora é quase óbvio. Dentro do hospital, dentro da UTI, ele vai, muito provavelmente, pegar essa Covid. E não pegou Covid. Papai faleceu de uma consequência da cirurgia, que envolveu o coração, por causa de consequência do pulmão e tal. Nada a ver com Covid. Para nós era muito perigoso, para ele, o vírus. E Deus devia olhar assim e dizer, ele está correndo perigo zero de Covid. Então, São duas opiniões diferentes, a nossa e a de Deus, porque sem dúvida Deus diria, ele está correndo de perigo zero. E nós diríamos, e dissemos, e diríamos de novo, se fosse outra pessoa nossa, qualquer um, ainda mais com essa idade, está correndo perigo. E Deus olhava e dizia assim, não está correndo perigo. Tem perigo ou não tem perigo? É curioso isso. Quando nós olhamos para trás, é fácil. Ele não pegou o Covid. Pois é. Então, porque não tinha perigo. Da parte de Deus, porque Deus tinha decidido que disso ele não iria ser contagiado. Então, na realidade, o que parece para nós um perigo, na realidade não é perigo. Porque quem controla o fato daquele assunto estar nos causando medo é Deus. E ele é super poderoso para bloquear aquilo. Então, se nós tivéssemos uma ligação para o céu e perguntássemos, como, aliás, alguns no Velho Testamento fizeram isso, né? Senhor, eu devo fazer isso? Faça. Senhor, eles vão me entregar? Vão. Senhor, eu faço assim? Não. Poucas vezes, mas é muito interessante isso. Então, se nós dissermos, Senhor, tem o perigo de, se eu for fazer aquela palestra ou dar aquela palavra lá na minha aula, lá na aula de filosofia, sei lá do quê, eu vou ser gozado, vou ser ridicularizado, eu não aguento aquilo, eu sou muito tímido, Senhor, eu estou até com febre, só em pensar nisso, tem perigo? Não, não vou deixar acontecer. Ou então, não é que tem perigo, eu te digo, você vai ser, de fato. É certo, é fato, não tem um risco nenhum. Então, a rigor, nós temos medo, não é da causa ou daquilo que pode nos causar medo. Nós temos medo é de Deus não agir no sentido daquilo não nos pegar ou não nos alcançar. Esse é que é o problema. Porque, na realidade, um medo mesmo, mesmo profundo de alguma coisa, puxando o nosso exemplo de um vírus, pode magoar Deus. Está com medo de um vírus? Não. E eu? Eu não sou sua fortaleza? E eu não posso tudo? Não sou poderoso? Todo poderoso? Está com medo disto? Não. Não tem sentido. Senhor, estou numa ruela escura, são meia-noite, o carro furou o pneu. Aqui é conhecido como lugar perigoso. Outro dia mataram um aqui. Estou com muito medo do assaltante, de alguém vir. Não. Está com medo é de eu não impedir o assaltante de vir me pegar. Porque ou você não crê que se eu quiser não ter assalto nenhum, você estará tão seguro quanto meio-dia numa praça pública. Como é? Eu sei se você está seguro ou não. E se eu vou lhe entregar a ele, não é falta de poder meu, não é excesso de poder do outro, é porque eu não quis. Então, na realidade, o seu assunto, Deus falando conosco, é comigo. A reação que você tem às coisas não é às coisas, não. Não deveria ser. É em função do que você tem comigo. Esse é o ponto. Então, mais um motivo de nós não termos medo e de nos sentirmos extremamente corajosos, ousados para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, como foi o tema, o contexto da pregação, que a gente está convencido que Deus quer que eu faça aquilo. Eu falei isso. Agora, como é que a gente se convence ou não, é outra coisa, mas sempre é no sentido de que é algo que eu creio que eu deva fazer. Então, faça e não tenha medo, porque Deus sabe o que vai acontecer, não há risco nenhum sobre você, além daquilo que Deus já determinou. Quer dizer, pastor, que no fim eu estou com medo de Deus permitir que o vírus me pegue, a rigor eu estou com medo de Deus permitir que o assaltante me pegue. Será que é essa conclusão que nós vamos chegar? É esquisito. Parece racional, mas lógico, mas é esquisito, porque não é para o crente ter medo de Deus. Não tem mais, está cheio nas escrituras de passagens assim. Mas se eu não vou ter medo do vírus, porque está no controle de Deus, é Ele que decide, e eu estou com medo de Deus decidir o que eu pegue. Estou com medo dEle querer isso para mim. Mas Ele não quer o mal para mim. Ele só quer o bem. Então, por que Ele deixou eu pegar vírus? Sofro para me acabar. Muitos sofrem. Estou falando do vírus, pode ser qualquer doença aí. Por que Ele deixa? Que aí o assunto fica mais, um pouquinho mais complexo ainda. Já que nós estamos aqui, vamos lá. Deus permite que aconteçam males para conosco por causa do pecado que entrou no mundo, contaminou a raça humana toda. Você estava em Adão, você nasceu com o pecado dentro. Você começou a pecar pessoalmente quando começou a adquirir consciência. Então, tudo isso causou a necessidade de Deus castigar os pecadores e, no caso dos filhos dele, de ele disciplinar. Mas ele não vai fazer isso com ninguém no céu, quando estaremos completamente livres dessa fase em que ainda estamos com a carne, vivendo embaixo do sol, pecando ainda. Lá no céu, acabou. Então, no céu, Deus não vai permitir que eu pegue doença nenhuma, nem tenha mal nenhum, não. Então, Deus mudou. Não, é o mesmo Deus, o mesmo amor, o mesmo poder. Mas aqui Ele permite, por causa da situação do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, ninguém estava falando nada disto, de mal nenhum sobre a humanidade. Então, a rigor, o que nós tememos medo, o que nós temos medo, é do que nós causamos, da consequência que nós causamos por causa do nosso pecado. Nós somos os causadores dos males dos quais nós próprios temos medo. Nós mesmos. Então é muito, muito importante nós chegarmos para Deus e dizer: Senhor, eu quero perder o medo de qualquer coisa que eu precise fazer ou me expor por causa do teu trabalho. Quero perder o medo. Eu sei que é instintivo e tal, mas eu quero perder, porque está na tua mão. Tu controlas isso aí. Então, eu não quero ter medo. É como diz o salmista: eu vou ter medo de quê? Ou de quem? Mas eu vou sofrer. Eu sei que você vai sofrer. Mas você tem que sofrer. Então, o medo vai acabar sendo, a rigor, o seu medo, é que você não você esteja, você está olhando mais para o ataque em si de um agente que Deus usa para lhe disciplinar, para lhe educar, para ensinar, agente esse causado pelo seu próprio pecado, como já expliquei. Então, na realidade, é isso que acontece. Se você lembrar, não há nenhum tipo de se para Deus, de interrogação, de indefinição, nada, zero. E Ele me ama e me protege. Isso deverá gerar em nós uma tranquilidade muito maior, um descanso maior, mesmo sabendo do risco do nosso, sob o nosso ponto de vista, de fato sermos atacados por aquilo que nós temos medo. Sabemos do risco, mas ajuda saber que não tem risco, zero, além do que Deus quer e tem determinado. Então é pensar: Senhor, eu estou com medo de quê mesmo? Eu não quero esse medo. Medo estou tendo porque é instintivo. Eu sei que é natural, no sentido que nós temos vida aqui, é instinto até de proteção nossa. Mas por que que tu mandas eu não ter medo? Não ter mais, eu falei isso outro dia aqui. Os que podem matar só o corpo. Você devia ter medo de quem mata o corpo e não manda, pode mandar a alma para o inferno. Ou seja, chegar diante de Deus e dizer: erradica o medo do meu coração. Porque por muito pouco este medo está te causando, deve estar te causando uma desonra. Eu devo estar, de alguma maneira, em algum ponto, eu estou te desagradando. Assim, ele não estaria dizendo o tempo todo: não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Então, e saber que enquanto nós estivermos com medo aqui, nós estamos defasados, de alguma forma, com Deus. De alguma forma. Ou estamos, de alguma maneira, levando mais a sério do que deveríamos estar os riscos que nós estamos correndo. E se medo tivermos mesmo, que seja muito rápido, muito por conta de um desconforto muito grande, ou na nossa fraqueza, como até puxei o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Pela natureza humana, ele temeu enfrentar a morte, tanto fisicamente como o distanciamento dele do Pai. Então, e ele não pecou em nada, mas ele estava carregando os nossos pecados, ele compartilhou de aspectos da fraqueza da humanidade, da raça humana, como criaturas que nós somos, e sem pecar. Então, nós não vamos ter medo zero nunca. Quem dera. Eu gostaria muito de ter medo zero de coisas ligadas ao trabalho de Deus. Zero. A gente sofre muito com medo, é muito desagradável. Não sei se vocês concordam. Medo é coisa ruim, maltrata demais. Então, se livre desse medo, correndo para Cristo e dizendo: me ajude, converse com Deus essas coisas, medite, pense. Não sei se ficou um pouco complicado, mas é como eu entendo que a Bíblia nos leva para algo que parece ser uma contradição ou algo sem menor sentido. Não ter mais, que coisa esquisita, não ter mais. Deus mandou não ter mais? Mandou. Então não é esquisito, não. Esquisito é você não estar entendendo. Esse é o ponto. Esse é que o crente deve fazer, é mergulhar um pouquinho para ver se entende um pouquinho mais as coisas que acha que a Bíblia fala, assim que para nós não tem o menor sentido. Tem sentido? Sim. Então, vamos a Deus, digamos a Ele que não tem sentido, quer dizer, para nós, mas gostaríamos que tivesse, e que Ele nos ajude. E eu tenho a impressão que com uma oração séria desse jeito, uma atitude dessa, com pouco tempo, talvez você vai se admirar em olhar para trás e dizer: estou com muito menos medo do que antes. Curioso, estou enfrentando situações até mais perigosas. Agora, o crente acha agora deve usar a aspa, né? Até mais perigosas, e sem estar muito perturbado. Eu estou deixando com Deus, não estou correndo perigo, não. Se pegar, pegou, mas não é porque estava correndo perigo, nem o vírus é poderoso. Poderoso é Deus, e ele deixou o vírus pegar, então me pegou. Acabou-se. Vamos orar e que o Espírito Santo coloque em nosso coração mais tranquilidade, menos medo. Que a gente entenda essas profundidades de raciocínios, de filosofias cristãs ou não, mas que nós sejamos honestos diante de Deus, humildes, e peçamos a Ele perdão pela ofensa que já causamos pelos nossos medos, e que nosso medo fique o mínimo possível até nós irmos para o céu. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos incita o tempo todo a não ter medo, porque Tu estás conosco. Muito obrigado por isso. E que nós levemos mais a sério nossos sentimentos de medo por consequência, a nossa falta de coragem, como já falei tanto na semana, no domingo passado. Isso não pode ser fonte de alegria para Ti. Que nós Te honremos mais com menos medo e mais coragem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.